Por isso, convidamos a doutora Lorena Lima Mato, endocrinologista, doutora pela USP e professora na Universidade 9 de Julho. Doutora Lorena Lima Mato, boa tarde.
Boa tarde.
Doutora, seja bem-vinda ao programa novamente. O que, que significa, né, o sentir sede em excesso? O que, que pode representar isso, hein?
Várias doenças podem se manifestar com esse excesso de sede, né? Com esse sintoma do excesso de sede. Diabetes é o clássico, né? A pessoa começa a sentir muita sede, que a gente chama na medicina de polidipsia. E, consequentemente, acaba consumindo muita água. Na verdade, o consumir muita água é uma consequência do excesso de diurese, né? Do excesso de urina, que a pessoa acaba ficando desidratada e bebendo muita água, sentindo muita sede. Então, diabetes é um clássico, diabetes mellitus, que é o mais comum. Outros tipos de diabetes também, como insípidos, que podem ser problemas nos rins ou até no sistema nervoso central. E causas psiquiátricas também.
O excesso de sede, inclusive, tira o sono, né, doutora?
Sim, eventualmente a pessoa chega a acordar, né? Tanto pelo excesso de sede, quanto pelo excesso de urina, né? Que está associado a esse excesso de sede.
Doutora, o nosso assunto de hoje é o excesso, mas a ausência de sede também, o que é que representa? Há pacientes que vão no consultório e dizem, olha, eu não sinto sede.
Na maioria das vezes, a ausência de sede é muito comum, mais comum ainda em idosos. E as pessoas se queixam principalmente por um hábito, né? Não representa uma doença. Na verdade, a ausência de sede leva à desidratação, que pode trazer problemas sérios, né? Mas, em geral, não é o sintoma de uma doença. É um hábito, uma falta de percepção. A gente diminui, inclusive, a percepção com a idade, né? Quando vamos ficando idosos.
Quando chega a velhice, a fase idosa, a gente sente menos sede?
Sim, os idosos sentem menos sede, sim. Com certeza, a percepção de sede está bem alterada, bem diminuída nos idosos. Por isso que a gente fala, quando o idoso sente sede, em geral, já está desidratado.
Qual é a sua orientação para que as pessoas da família possam também, né, incentivar os idosos da casa a beberem mais água?
Na verdade, eu penso que hábito, né? Ter sempre do lado uma garrafa de água e monitorar, independente de sede. Também jovens muitas vezes se queixam de não sentir sede, né? Então eu falo, fique com a garrafa de água e beba água sempre, como uma regra, como se fosse um medicamento. E não espere ter sede, né? Às vezes por distração, crianças às vezes não bebem água porque estão distraídas com outras coisas, né? Mais interessantes no momento para eles. Então, distração também é um fator. Então, determinar, deixar a água ali de fácil acesso e sempre avisar, né? Para que chamar a atenção para que tem essa ingesta de água.
Sentir muita sede na idade adulta é uma situação, também na juventude. Há um tratamento diferenciado, doutora, quando são crianças ou jovens?
Depende da causa, né? Como eu falei, em geral, o excesso de sede é um sintoma de uma doença. Dependendo da doença que a gente tiver frente, aí pode ser crianças, idosos, adultos, aí tem que ser tratado de acordo com a causa.
Quem não tem nenhum problema, não foi diagnosticado nenhum mal, nenhum problema, mas gosta de beber muita água, né? Se habituou a beber, uma coisa cultural, de família, pode fazer mal?
Não. Nesse consumo habitual, de forma alguma. Para você ter prejuízos com a ingesta de água, tem que ser volumes absurdos, que ocorrem em algumas doenças psiquiátricas, como a potomania, por exemplo, mas que não é algo habitual. Ah, todos os dias eu tenho muita sede, bebo... Essas pessoas chegam a beber 8 litros de água. Não é 3 litros de água que você beber num dia a mais que você vai ficar com alteração, não tem problema. Mas se chega a ser uma doença psiquiátrica, levando esse consumo extremamente excessivo, aí sim pode causar prejuízos.
Doutora Lorena, as pessoas desidratadas ficam mais doentes, isso já está confirmado?
Fica. Todos os fluidos corporais ficam, por exemplo, a mucosa, o fluido pulmonar fica mais espesso, dificultando a depuração, né, desse componente pulmonar. o rim, a metabolização, a depuração renal de metabólicos também, o intestino fica mais preso, né? A digestão, inclusive, fica prejudicada. Então, uma situação de desidratação traz prejuízo, sim. Causa mal-estar, dor de cabeça. Tem estudos que mostram que a maior parte das pessoas que buscam ajuda médica com a queixa de cansaço estão simplesmente desidratadas. Né? Às vezes o paciente vai falar, ah, tomei um soro, às vezes foi realmente só uma hidratação. E o paciente às vezes não gosta, né, desse diagnóstico simples, né? As pessoas gostam dos diagnósticos complexos, né? Mas às vezes é o simples que resolve, na verdade, a maioria das vezes.
Estamos chegando no inverno e como suamos menos, parece que também sentimos menos sede. Isso realmente procede?
Ainda menos sede, com certeza. No inverno, a sensação de sede é ainda mais complexa de ser percebida, né? E aí vamos ficando cada vez mais desidratados, né?
Em termos de hidratação, o melhor líquido realmente é a água, embora saibamos que existem vários alimentos, né?
Sim, a água, tem alimentos que tem bastante água no seu componente, né? Mas sim, a água é o principal. Inclusive, é um erro muito comum querer se hidratar com sucos, né? Isso aí aumenta a ingesta calórica de forma que não vale a pena, no sentido de não vale a pena você fazer essa ingesta, né? Então, é de sucos para se hidratar. Então, o que vale a pena mesmo é se hidratar com água.
Perfeito. Doutora Lorena Amato hoje conversando conosco sobre o assunto sede em excesso. Diversas instituições recomendam a ingestão de 2 a 3 litros de água por dia. Essa quantidade é a preconizada por vocês especialistas?
Sim, sim. 2 a 3 litros é bem adequado, é o que a gente acaba preconizando, né, de água por dia, e para manter o mínimo ali de hidratação necessária.
Doutora, que tipo de exame pode identificar que a pessoa está bebendo pouca água?
Vários exames. No exame de sangue, a gente tem sinais de que a pessoa está bebendo pouca água, sinais de desidratação, pode ter manifestação na função renal, você vê alterações na função renal, a ureia e creatinina, né? Podemos ver também alterações no hemograma, que a gente chama de hematócrito, que fica mais concentrado, alguns eletrólitos, sódio também pode ter uma alteração por causa dessa desidratação. Então, com certeza, a gente consegue ter sinais. Mas lembrando que esses sinais, quando aparecem, você já está desidratado, não é nem o ideal. Às vezes, só com um déficit de água, a pessoa não bebeu muita água, você já deveria beber mais água antes mesmo desses sinais aparecerem no sangue, no exame de sangue, desses sinais de desidratação, né?
Achei muito interessante, me chamou a atenção, numa festa infantil de final de semana, crianças de 6, 7, 8 anos de idade, né? E muitas delas, na hora de comer os salgadinhos e bolos, pedindo água, sendo que tinha refrigerante e também suco, e pediram água para tomar com salgados. A consciência em beber líquidos mais saudáveis está mudando também nas crianças?
Ainda bem, eu tenho percebido isso, imagino que para uma consciência inicialmente dos adultos, né? Afinal, eles são reflexos, né, dos nossos atos. As pessoas estão se informando cada vez mais sobre a importância de se hidratar com água. E eu noto sim também, eu acho fantástico, inclusive, né, esse hábito. Eu, meus filhos também, em geral, preferem água agora, não querem nem água de coco, né, que por muito tempo... Muita gente, não, água de coco é até melhor do que água. Não, melhor é água, é simples, é o barato, é o fácil, né? Não tem que complicar.
Doutora, água gelada, água na temperatura ambiente, algumas pessoas tomam água muito gelada, né? Você tem algo a colocar sobre isso?
Não, na verdade não tem problema. Se agrada mais a pessoa tomar uma água mais gelada, não teria problema não. Se ela não tem uma sensibilidade maior, não se sente mal, né? Que tem algumas pessoas que sentem mal, até dizem que não conseguem beber muita água quando está muito gelado, né?
Uhum.
Mas não, com certeza não teria problema.
Beber água durante as refeições, né? Algumas pessoas gostam de ter sempre um líquido à mesa. Algumas tomam suco, outras refrigerantes, outras uma bebida alcoólica, um vinho, por exemplo, né? Mas beber água, tem algum impedimento, algum problema?
Não, o ideal é que não se beba tanto água durante a refeição, para que não tenha nenhuma questão assim, você acaba saciando, dificultando um processo de saciedade por estar ali se enchendo de água. Então, durante a refeição, o ideal é que concentre-se na alimentação, mas uma informação que é muito importante, eu falo para os pacientes, não ir se alimentar desidratado. Então, se um pouco antes ali da hora do almoço, agora, por exemplo, você vê que está com muita sede, bebe água e depois de um tempinho vai se alimentar, porque essa percepção de desidratação pode acabar dificultando o processo de percepção de saciedade. A pessoa está com sede, mas o corpo acaba percebendo como fome, a pessoa acaba comendo um pouco mais. Então, isso faz diferença.
Perfeito. Água em excesso, né, ou muita sede pode representar a presença de doenças, mas também a falta de sede. Existe também uma investigação, né, doutora?
Com certeza, pessoas que... Mas a falta de sede, em geral, não representa doença nenhuma, é só um mau hábito mesmo. Ainda não consigo identificar o momento que a pessoa não tem sede. É claro que, como o centro da sede está no sistema nervoso central, a gente acaba entendendo que lesões graves cerebrais poderiam afetar isso, mas seria raríssimo. A maioria das pessoas bebem pouca água por falta de hábito mesmo.
Quando a pessoa acorda, antes de ingerir qualquer outra coisa, tomar um copo d'água faz bem?
Sim, com certeza faz bem, a pessoa já se hidrata, né, já se mantém hidratado e na verdade também um erro comum que as pessoas querem tomar toda a água do dia num momento só, ou logo no começo ou no fim, isso também não é o ideal, o ideal é parcelar, então você pode tomar um pouco de água, mas não vai garantir, não, garantir a água do dia, pronto, não preciso beber mais, esse raciocínio também não é tão legal.
Chegou do trabalho, não bebeu água o dia todo, agora vai beber um pet de 2 litros para tirar o perdido. Aí não dá, né, doutora?
E vai, exatamente, vai passar o resto da noite no banheiro, ainda vai dormir mal, querendo ir ao banheiro.
Tá certo. Doutora Lorena Lima Amato, endocrinologista, nosso muito obrigado mais uma vez pela sua contribuição no programa.
Obrigada a você pelo convite.